Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Ok, uma ótima tarde para você. Estamos no ar com o Jornal do Meio-Dia. É a notícia, a informação na hora do almoço aqui na Gabriela FM. Hoje, dia 10 de abril, segunda-feira, 10 de abril de 2023. Para você, uma ótima tarde. Obrigado pela sua audiência, pela sua sintonia. Até uma da tarde. Informações e sua participação aqui pelo nosso WhatsApp 98829-1029. De antemão, hoje apresentar aqui o Renatinho Bad Boy, está aí substituindo a Kátia Gomes. Boa tarde, Renatinho.
Boa tarde, Marco. Boa tarde aos nossos ouvintes. E desde já, para substituir a Kátia Gomes, a gente aproveita essa carona e manda a justificativa dela, né? Os parabéns. Hoje é aniversário da Kátia Gomes. E como eu falei, no Ligou, Pediu, Tocou, os nossos funcionários que folgam aí no dia do aniversário, tem aquela tradicional folga intitulada aí pelo nosso querido Valderico Júnior. Então, Kátia Gomes, parabéns, paz, saúde, felicidades e tudo de bom. Ela que disse que ia passar a Páscoa com a família, né? Ver a mamãe, o papai, as irmãs, né? Graças a Deus que a segunda-feira do aniversário dela foi coladinha e aí aproveitou para dar essa sequência. Que seu dia seja feito de muitas coisas boas, tá bom, Kátia? Parabéns, felicidade sempre.
É isso aí, Kátia, aquele abraço para você, muita saúde, sucesso, que Deus abençoe. E aí aproveita esse dia de folga aí no Jornal do Meio-Dia, é isso, Beth?
É isso aí, Marcão, vamos que vamos. A informação que você precisa na hora do almoço tem o oferecimento dos supermercados Meira. Qualidade, variedade e preço baixo é no Meira. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, duas lojas da rede Supermodas, na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra crediário em 10 vezes sem juros. O Nex, você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho.
É isso aí, meio-dia e 12. Lembrando também que já já tem um Coutinho Neto sempre bem municiado com as notícias do setor policial. Agora vamos conferir as manchetes de alguns dos principais jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador. Casal suspeito de furto é preso em Salvador. Eles teriam roubado joias e $4 mil de um dos apartamentos do edifício Torre Barcelona.
Correio da Bahia. Irmãos de 12 e 17 anos morrem afogados em barragem do interior da Bahia. Vítimas submergiram enquanto um tentava salvar o outro.
Que triste, hein? Tribuna da Bahia. Jogador de futebol é morto a tiros durante partida em Barreiras. Ele aguardava para entrar em campo quando um suspeito se aproximou e efetuou os disparos.
O Globo. Governo Lula mira novos protocolos para a Polícia Rodoviária Federal, responsável por 12 matanças sob Bolsonaro.
Jornal O Dia. Polícia prende Ben 10, foragido da justiça por crime de homicídio em Copacabana, no Rio.
Extra. Viúvas do contraventor Castor de Andrade brigam por propriedade na Ilha Grande, no Rio de Janeiro, avaliada em 40 milhões.
Folha de São Paulo, Datafolha, Tarcísio é aprovado por 44% e reprovado por 11% após 3 meses em São Paulo.
O estado de São Paulo, Palmeiras goleia o Água Santa e leva a taça do Paulistão 2023.
Correio Brasiliense, governo Lula quer atrelar despesas de saúde e educação a gasto por habitante.
O Popular, bebê abandonado em rua de Goiânia após mãe deixá-lo com um homem para roubar mobilete, é entregue à avó.
Diário Catarinense, lista suja do trabalho escravo passa a ter 10 empregadores de Santa Catarina.
Valor econômico. Governo trabalha para enviar arcabouço fiscal ao Congresso, junto com a LDO.
Gazeta do Povo. Decisões judiciais recentes devolvem criminosos às ruas e comprometem a segurança pública.
A crítica. A Associação Pestalozzi tem energia cortada e pede ajuda para quitar dívida de 145 mil.
Estado de Minas. Professor é alvo de racismo e vai a supermercado de lingerie em protesto. Ao se despir, a intenção foi mostrar que não portava nenhum tipo de arma ou escondia algum produto.
Jornal do Comércio. Ministério dos Direitos Humanos encontra bunker de Damares com cofre para armas e isolamento acústico.
Diário do Nordeste. Duas barragens se rompem em Itapipoca, no Ceará. Famílias foram evacuadas.
Zero Hora. Agenda econômica e relançamento de programas sociais marcam os 100 dias do governo Lula.
É isso aí. Essas as principais manchetes de alguns jornais que circulam hoje no país. Meio-dia 16. Vamos às notícias regionais.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Vamos às principais notícias regionais em destaque hoje, Marcos. Olha, 68 CIPM e Guarda Civil Municipal garantem segurança nas escolas de Ilhéus. Após circular nas redes sociais mensagens escritas em um perfil anônimo do Instagram sobre um possível massacre marcado para hoje no Centro Estadual de Educação Profissional do Chocolate Nelson Chau, situado na Avenida ACM, no bairro do Malhado, a Polícia Militar da Bahia, através da 68 CIPM, em parceria com a Guarda Civil Municipal, reforçou a segurança no CIP desde as primeiras horas de hoje e outras unidades em ensino da cidade. A PM e a Guarda estão de prontidão no IME, Escola Municipal Pequeno Príncipe, Escola Municipal Pinóquio, colégios particulares, além de manter rondas e abordagens preventivas nas imediações das unidades de ensino. A direção do CIP do Malhado registrou o boletim de ocorrência na Polícia Civil ontem e encaminhou o caso para o conhecimento do Núcleo Regional em Educação e Secretaria Estadual de Educação da Bahia.
Olha aí, diante dessas ameaças, a polícia em Ilhéus alerta nos portões das escolas hoje. Felizmente, essa coisa é pelo país afora, né? Inclusive, aí, o Ministério da Justiça e Segurança Pública já pediu aí ao Twitter que exclua 270 contas que incitam ataques às escolas. Então aí, já havendo um trabalho de inteligência por parte do Ministério da Justiça e inclusive aí 80 perfis que tiveram seus links já foram removidos, esses links por violarem a política da plataforma. E a pedido do Ministério da Justiça, o conteúdo dos perfis foi preservado para que as investigações sigam adiante. Então, estão sendo analisados os conteúdos desses perfis, desses links, e também as pessoas, né, as autoras desses conteúdos estão sendo investigadas. Inclusive, uma já foi presa com armas em casa, Renatinho.
Ok, tem mais informações chegando para a gente.
É isso aí. Olha, Itabuna, né?
Isso. Olha aí, ó, com o objetivo de unir todo o Estado no combate à fome, o governador em exercício, Geraldo Júnior, do MDB, estará em Itabuna amanhã, às 10 horas, no Teatro Municipal Candinha Dória, para apresentar as estratégias do programa Bahia Sem Fome para a região sul da Bahia. Iniciativa do governo do Estado que visa superar as situações de insegurança alimentar e nutricional da população em vulnerabilidade social. A agenda é dedicada ao encontro com a imprensa, empresários da área de comunicação, comunicadores e convidados da região. Geraldo Júnior apresentará as principais diretrizes da ação ao lado do coordenador-geral do programa, Tiago Pereira, e do secretário estadual de comunicação, André Curvelo, do prefeito Augusto Castro, do PSD, e de secretários municipais.
É isso aí, né? Inclusive já existe uma página aí que as pessoas podem acessar e se informar, inclusive já se cadastrar e fazer doações, bahiasemfome.ba.gov.br. Olha, ainda sobre a Bahia, a lancha pega fogo e afunda em Coroa Vermelha. O piloto escapa. Um piloto escapou sem ferimentos de um sinistro acidente com a lancha Raquel em Coroa Vermelha, Santa Cruz Cabralha, no extremo sul do estado, no sábado, dia 8. Houve superaquecimento da lancha, causando incêndio. Um barulho estranho chamou a atenção do piloto, que conseguiu se livrar das chamas e do risco de explosão ao utilizar bote inflável da embarcação. Segundo a Secretaria de Meio Ambiente de Porto Seguro, que estava com efetivo nas proximidades do incêndio, o homem foi socorrido por uma outra embarcação. A lancha, que ficou totalmente destruída e naufragou, retornava para Santo André, em Cabralha, quando ocorreu o sinistro. Investigação será aberta pela Capitania dos Portos. O caso não gerou grande repercussão para o meio ambiente.
Ok, tem mais informações chegando na programação da Gabi. Olha, Marcos, uma aposta de Una ganhou 18 mil na Mega. O morador de Feira de Santana faturou 16 milhões na dupla cena. Um apostador ou apostadora de Una por pouco não acordou milionário neste domingo. Ficou uma dezena de embolsar R$ 46.558.149,50 no concurso 2581 da Mega Sena, sorteada na noite de sábado, no espaço de loterias Caixa em São Paulo, para onde saiu o prêmio principal. As dezenas sorteadas foram 14, 17, 32, 36, 39 e 60. O ganhador do prêmio principal fez uma aposta simples com 6 dezenas e pagou R$ 4,50. O apostador ou apostadora de Una também fez uma aposta simples e faturou R$ 18.062,58. Outros acertadores das 5 dezenas da Bahia são moradores de Angical, Guanambi, Irará, Lauro de Freitas e Salvador.
É isso aí, né? Agora vamos convocar ele, Renatinho.
Ok, o repórter Coutinho Neto trazendo as notícias e a sua viatura no mundo policial, na programação da Gabriela FM. Boa tarde, Coutinho. Seja bem-vindo ao Jornal do Meio-Dia.
Muito boa tarde também, seja bem-vindo, Renato Nogueira, bancada hoje do Jornal do Meio-Dia, e aniversário de Kátia Gomes. Marcos Bezerra, para você também, ótima segunda-feira, uma excelente semana e um feliz trabalho, Marcão.
Obrigado, Coutinho, excelente início de semana para você, abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está sintonizado aqui no seu Jornal do Meio-Dia, na Gabriela FM, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial. Então, aperte o seu cinto, porque a partir de agora, a notícia é de polícia. Tragédia em Ilhéus. Aconteceu em pleno domingo de Páscoa. Ontem, domingo de manhã, mais um gravíssimo acidente com vítima fatal foi registrado no trecho da Rodovia da Morte, a duplicação da BA-001 na zona sul da cidade de Ilhéus. Até quando vamos ter vidas ceifadas naquela região por falta de infraestrutura de quem construiu aquela duplicação tão importante para a cidade e para a região? Vamos aos fatos então. A vítima da tragédia que aconteceu ontem pela manhã no trecho duplicado da BA-001 na zona sul de Ilhéus foi identificado. Diego Oliveira Souza tinha apenas 20 anos de idade e era morador do bairro Nossa Senhora da Vitória, também na zona sul da cidade de Ilhéus. Segundo as informações que chegaram, o acidente teria ocorrido após um veículo bater no fundo da moto que Diego estava pilotando. Ele não resistiu aos ferimentos ainda no local da batida e veio a óbito. O acidente aconteceu por volta das 5h30 da manhã, mas até por volta das 9 horas da manhã de ontem, o corpo ainda aguardava a chegada do Departamento de Polícia Técnica para ser removido até a sede do Instituto Médico Legal aqui da cidade de Ilhéus. Agora a polícia está tentando, através de câmeras de segurança de toda aquela região, identificar se realmente aconteceu uma colisão entre um veículo e a moto que o Diego pilotava, causando a perda de sua vida ontem pela manhã, domingo. Nosso sentimento de pesar aos familiares e também aos amigos do Diego, que era morador do Nossa Senhora da Vitória. Violência no município de Ilhéus, hein? A polícia trabalhou bem e apreendeu uma arma de fogo na residência de Ronaldo Santos, suspeito de ser o autor do homicídio que ocorreu em Mamoã, na Zona Norte, onde a vítima fatal, Romário Rodrigues dos Santos, de 32 anos, morreu no local. E ainda a esposa do Romário, identificada como Valdirene de Jesus Santos, foi socorrida em estado grave pelo SAMU. Não temos informações atualizadas a respeito do estado de saúde de dona Valdirene. O crime aconteceu por volta das 9 horas da noite da sexta-feira da Paixão. A apreensão aconteceu durante uma busca autorizada pela esposa do suspeito, que ela se apresentou às autoridades. A ação foi realizada por patrulhas rurais da CIP Cacaueira em uma incursão pelo bairro após denúncia dos moradores. No local foi encontrada uma pistola marca Taurus, modelo PT-59, calibre 380, com 3 carregadores e 46 munições, um arsenal. Além disso, também foram apreendidos 9 munições de calibre 357, 2 aparelhos celulares, 1 certificado de registro de atirador esportivo, 3 guias de tráfico especial e um protocolo de recadastramento de armas. O material, todo ele que foi apreendido, foi encaminhado para a delegacia aqui da 7ª Corpim de Ilhéus para a adoção das medidas necessárias pela polícia judiciária. Até o momento, o homicida Ronaldo Santos segue foragido e está sendo procurado pelas autoridades de toda a região. Olha, um ataque aconteceu ontem de madrugada no município de Barro Preto, mais uma violência naquele município, madrugada de domingo de Páscoa. 3 pessoas foram atingidas por disparos de arma de fogo, sendo que uma delas morreu no local, enquanto 2 outras vítimas foram socorridas até o hospital de base de Itabuna. Segundo o que a polícia disse, as guarnições se deslocaram até a cidade de Barro Preto, onde a Praça Domingos Cruz, no bairro Luiz Borel, estava o corpo do sexo masculino. O corpo apresentava perfurações provocadas por disparos de arma de fogo e estava ao lado de uma motocicleta. Segundo populares, o veículo pertence à vítima, que foi identificada como Jefferson Santos Santiago. A perícia recolheu no local um projétil 9mm e várias cápsulas do mesmo calibre que estavam próximas ao corpo. Ainda, de acordo com informações colhidas com populares, mais 2 pessoas foram atingidas neste ataque e foram socorridas para o hospital de base de Itabuna. Taylon Santos Oliveira e Luciano da Silva, uma das vítimas feridas, informou a polícia que estava neste evento esportivo na praça quando 2 indivíduos a bordo de uma motocicleta CB300 passaram a desferir tiros contra o alvo, que seria o Jefferson, que morreu, porém acabou atingindo outras pessoas que estavam na praça. As investigações estão sendo conduzidas pela Delegacia Territorial de Barro Preto, mas as investigações foram feitas pelo plantão da Regional de Itabuna. Saindo de Barro Preto para Barra do Choça, por volta das 4 horas de ontem, domingo de Páscoa, violento, em Barra do Choça, a guarnição do serviço foi acionado pela Central de Operações, do CENOP, para averiguar uma denúncia de um corpo encontrado possivelmente vítima de homicídio. De imediato, a guarnição foi até o endereço supracitado, onde foi constatado a veracidade dos fatos. A vítima foi identificada como Rosileia Cis Viana, de 43 anos de idade, Foi relatado aos militares que a vítima, a Rosileia, estava sentada na porta de sua residência quando chegaram dois indivíduos em motocicleta e efetuaram vários disparos contra a mulher. As testemunhas não conseguiram identificar os suspeitos. Diante dos fatos, foi solicitado o Departamento de Polícia Técnica para fazer o levantamento cadavérico e remoção do corpo. Os militares estão realizando diligências no intuito de encontrar os autores deste crime bárbaro em Barra Buxoça, bem próximo ali à Vitória da Conquista. Sua abertura virtual da Gabi voltará logo mais, após um pit stop tradicional para abastecer de notícias policiais. Você continua aqui no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, hoje com Renato Nogueira e Marcos Bezerra.
Obrigado, Coutinho Neto. Essa primeira participação do Coutinho, que volta no segundo bloco do Jornal do Meio Dia com muito mais informações do setor policial. Vamos ao intervalo comercial. Voltamos daqui a pouquinho, 12:31.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Meio-dia e 39, já voltamos com o segundo bloco do Jornal do Meio-Dia. Sua informação na hora do almoço aqui pela sua rádio Gabriela FM. Vamos então agora abrir a participação para você ouvinte, né? O seu espaço pelo nosso WhatsApp 98829-1029.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Já temos aqui informações, Renatinho, recados aqui no nosso WhatsApp de ouvintes. Boa tarde, Renatinho. Boa tarde, Marcos. Olha, a pessoa diz que bebê de 3 meses morre na UPA, aguardando vaga em hospital. Lamentável. Que coisa, hein? A saúde de Léo está complicada a situação, viu? Boa tarde, Renatinho. Sou moradora do Banco da Vitória. Moro na Rua da Presa. Tá demais, viu? Som alto. Precisamos da ajuda. Sem falar do tráfico. Eles não respeitam os moradores.
Marcos, a gente tem uma denúncia, inclusive, aqui de um ouvinte. Ele fala que, com relação ao posto Sara Kubitschek, ela disse que está gestante e desde a semana passada tenta marcar o pré-natal e não tem vagas. Tive chikungunya na gestação e preciso de acompanhamento. E eles falam que não tem vaga para o pré-natal. Inclusive aqui, a gente tem o contato dessa ouvinte, né? A gente vai entrar em contato, inclusive, tá bom? Com as pessoas responsáveis pela marcação do exame e ao mesmo tempo passar para as pessoas responsáveis e dar um retorno também a essa nossa ouvinte, tá certo?
Como é que a cidadã, a pessoa está grávida, precisa do pré-natal para acompanhar a gravidez, pela saúde do bebê, da criança, e não consegue marcar o pré-natal? Que coisa, hein?
Inclusive já foi várias vezes, hein?
Tem mais aqui, boa tarde, os moradores da Avenida Esperança pedem ajuda, né? Tem um bar que começou um som ontem à noite, terminou hoje pela manhã. Som alto, muitos gritos, o povo não respeita os moradores, aí tem que ligar para a Polícia Militar, ou a CIPA, ou a Polícia Militar, né? Outras companhias vão lá para poder ver essa situação. Tem que ligar aí o 190. Tem mais aqui, boa tarde, Marcos, boa tarde, Renatinho. Manda feliz aniversário aí. Chuvas de bênçãos em sua vida, Sandra, do Alto da Esperança, né? E tá mandando feliz aniversário para Kátia Gomes. Aqui no Alto da Esperança, ela aproveita e quer fazer uma reclamação. A Embasa já tem 4 dias que não cai água. Então, Embasa, dá uma olhadinha aí e resolve esse problema dos moradores lá no Alto da Esperança. Boa tarde, Marcos Bezerra. Boa tarde, Renatinho. Quero passar nesse momento para parabenizar a nossa querida Kátia Gomes. Feliz aniversário, minha querida. Que Deus te abençoe sempre. A pessoa maravilhosa que você é. Gosto muito de você. Um abraço. Beijos no coração, Kátia. Feliz aniversário. A Tereza de Ribeirão Branco mandando os parabéns para Kátia, Renatinho. Tem mais aqui a Milene, do Alto da Esperança. Faz também uma reclamação sobre a falta d'água. 4 dias sem cair água. Tem criança em casa, tem que dar água, pelo amor de Deus. Então, o pessoal do Alto da Esperança pedindo ajuda à Embasa para que resolva a situação da falta de água, Renatinho. Pois bem, a gente segue com o nosso Jornal do Meio-Dia. Tem mais informações para você que está acompanhando aí. Até 1 da tarde, muitas informações. Olha, ônibus incendiado por criminosos no bairro de Sussuarana, em Salvador. O ônibus foi incendiado na manhã desta segunda-feira, dia 10, em uma ação criminosa registrada no bairro de Sussuarana, em Salvador. As informações preliminares apontam que as chamas começaram por volta das 5h20 da manhã. Esse é o segundo ataque a ônibus na região em menos de 15 dias. Segundo informações dos moradores, os homens armados fizeram o motorista e o cobrador de reféns desceram do veículo antes de atear fogo. O condutor teria sido ainda forçado a atravessar o automóvel na via. Não há registro de vítimas. A motivação também tem ligação criminosa. A Polícia Civil ainda investiga o caso. Não houve registro de vítimas nesta ocorrência.
Olha aí, Marcos, tem mais informações pintando na nossa região no Jornal do Meio-Dia. E dessa vez falando da Polícia Federal, que apreende produtos com indícios de adulteração na Bahia. Olha, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu durante o último domingo toneladas de produtos que eram transportados com indícios de adulteração no quilômetro 932 da BR-116, no município de Encruzilhada, a 615 quilômetros da capital baiana. O flagrante foi feito durante abordagens a carreatas que trafegavam no local. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, policiais identificaram indícios de adulteração nas notas fiscais que acompanhavam os produtos transportados. Outra suspeita levantada pelos oficiais foi a pequena quantidade declarada em nota fiscal, quando comparada à capacidade máxima transportada, suportada pelo conjunto veicular. Entre os itens interceptados pela Polícia Rodoviária Federal estavam carga de fécula de mandioca, tapioca e calçados. Durante abordagens, 3 carretas foram fiscalizadas e apreendidas. 3 carretas, hein, Marcos?
Nossa. Olha, tem ouvinte aqui participando pelo WhatsApp através de áudio, então vamos ouvir.
Boa tarde, Cauana. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Bede. Boa tarde a todos os ouvintes. Aqui é Louro do Vilela, diretamente de Trindade, Goiás. Estou aqui ligado na programação da Gabriela FM. Eu quero mandar os meus parabéns a Kátia Gomes. Que Deus abençoe ela grandiosamente. E uma boa tarde.
Valeu, Louro. Louro participando lá de Trindade, Goiás, aí ouvindo a gente. Mandando os parabéns para Kátia Gomes aí. Tudo de bom para você aí. Obrigado pela audiência, Louro. Olha aí, notícias nacionais, mais de 200 concursos estão com inscrições abertas em todo o país. Ao menos 203 concursos públicos estão com inscrições abertas no país nesta segunda-feira, dia 10. Segundo informações do G1, ao todo são 35 mil vagas disponíveis em cargos com vários níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 33.830,96, como é o caso do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Em relação ao concurso com maior número de vagas, o destaque é para a Secretaria de Estado, né, da Educação do Tocantins, com 5.164 oportunidades para diversas cidades e salários de até R$ 4.826, Renatinho.
Ok, tem mais informações chegando no nosso Jornal do Meio-Dia, hein? Olha, Marcos, professor vai usar tornozeleira eletrônica após apoiar ataque em creche de Blumenau.
Que absurdo.
Um professor de uma escola pública de Joinville é acusado de ter feito comentários ofensivos sobre o crime que aconteceu na creche de Blumenau no último dia 5 de abril. O educador foi afastado das funções pela justiça e, com a investigação, ele terá de usar tornozeleira eletrônica. O docente também está proibido de se aproximar dos alunos, segundo a Polícia Civil de Santa Catarina. Em um vídeo gravado por estudantes, o professor comentou que mataria mais de 4 pessoas, além de detalhar como faria a ação. Mataria uns 15, 20, entrar com 2 facões, em um em cada mão e pá, passar correndo e acertando, disse o professor. Segundo informações coletadas pelo jornal Globo, a Secretaria de Estado de Educação de Santa Catarina vai apurar a conduta do professor, além de estar tomando todas as medidas cabíveis e vai verificar os atos para continuar o processo. Aí eu lhe pergunto, hein, se uma situação dessa, Marcos, vem de um professor, que esperar, né?
É, isso é um absurdo, né? Se é um pseudo professor, é um verdadeiro professor aloprado.
Exatamente, isso. Não podemos levar para toda a classe uma situação de um cidadão.
Uhum. Pois bem, a gente segue em frente, agora 12:48, vamos convocar ele mais uma vez, o nosso repórter Coutinho Neto, com sua viatura aí, trazendo mais informações do setor policial, né, Coutinho?
Muito obrigado, Renato. Muito obrigado, Marcos. E muito obrigado, muito especial, você que está sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de informações do setor policial. Então aperte o seu cinto, porque a partir de agora você vai viajar comigo pelos 4 cantos de minha grande e querida Bahia, extremo sul do estado. Motociclista morreu após sofrer um grave acidente. Este acidente aconteceu na região central da cidade de Nova Viçosa. De acordo com as informações, o condutor de um veículo modelo picape de cor branca colidiu com uma motocicleta Honda Biz, que no momento da colisão era conduzida por Matheus da Silva Cruz, de 21 anos de idade. Não há informações das placas dos veículos envolvidos no acidente. Matheus da Silva foi socorrido pelo SAMU para o Hospital Municipal de Teixeira de Freitas, onde deu entrada e foi direto para o centro cirúrgico. Porém, ele não resistiu às fortes lesões e veio a óbito na unidade de saúde. É por volta das 2 horas da manhã do último sábado. O delegado plantonista autorizou a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal de Teixeira de Freitas. Olha, aconteceu uma tragédia na zona rural também, no extremo sul. Cristiane Pessoa da Silva, de 26 anos, ela morreu após receber uma descarga elétrica dentro de uma residência que fica localizada em uma chácara na zona rural de Guaratinga. Cristiane foi eletrocutada ao pisar em uma extensão que ligava o fogão da residência. A fiação estava com um pedaço desencapado e o chão estava molhado. Informaram as pessoas que estavam na casa na hora que aconteceu o acidente. Quando a mulher pisou no fio, recebeu a descarga elétrica, chegando a ser arremessada do local. A vítima ainda chegou a ser socorrida para uma unidade de saúde em Santo Antônio do Jacinto, já lá em Minas Gerais, local mais próximo do acidente, onde não resistiu e foi a óbito. Tristeza, hein? Muito cuidado na hora de trabalhar em serviços domésticos, de limpeza, por conta de extensões antigas e desencapadas. Uma tragédia na Bahia. Uma mulher de 38 anos e o filho dela de 8 anos morreram após a moto que elas estavam ser atingida por um carro na estrada BA-233 que liga Riachão do Jacuípe à cidade de Pé de Serra. Na ocasião, outra mulher também ficou ferida. O motorista do carro não ficou no local para prestar socorro e até o momento não foi identificado. Conforme detalhou a Brigada Anjos Jacuipenses, Fernanda Cana Brasil Lima e o filho Gabriel Erian de Lima Santos seguiam em uma moto na referida rodovia em direção à cidade de Pé de Serra, quando a motocicleta de outra mulher, que seguia a viagem sozinha, apresentou problemas mecânicos. Ao notar a situação, Fernanda Lima fez uma manobra e foi ajudar a outra motociclista. Quando as motos estavam paradas, o carro surgiu em alta velocidade, atingindo as duas motocicletas. Fernanda sofreu traumatismo craniano encefálico grave, morrendo cerca de uma hora após da entrada no Hospital Municipal de Riachão do Jacuí. O filho dela, Gabriel Lima, também teve traumatismo craniano encefálico e ele foi transferido para o Hospital Geral do Estado em Salvador, mas a morte foi confirmada na tarde de ontem, domingo. Já a terceira vítima, a mulher que estava na outra motocicleta, não foi identificada, mas, segundo informações, teve apenas ferimentos leves. Ainda neste ritmo triste de tragédia em nossa Bahia, dois irmãos morreram afogados no município de Urandi. A tragédia ocorreu, conforme informações apuradas, no local, quando Isaac dos Santos Silva, de 12 anos, e Tiago dos Santos Silva, 17, estavam tomando banho na barragem do Estênio, lá em Urandi, quando o mais novo afundou na água. Tiago tentou salvar Isaac, porém ambos se afogaram. Populares que estavam no local mergulharam e encontraram as vítimas já sem os sinais vitais. A Polícia Militar fez o isolamento da área e acionou o Departamento de Polícia Técnica. Mais um acidente com vítima fatal no final de semana prolongado em nossa Bahia. Na madrugada de ontem, domingo, um acidente na rodovia BR-116 do município de Serrinha, região Cisaleira da Bahia, resultou na morte do motorista Gabriel Alves Medeiros, que tinha apenas 25 anos. O Fiat Palio que ele conduzia colidiu frontalmente com o caminhão baú, cujo motorista sofreu apenas ferimentos leves. O acidente aconteceu próximo ao povoado do Tamburi e a causa ainda não foi esclarecida. O caminhão tombou após a colisão e o local do acidente, bem como os veículos envolvidos, foram periciados para auxiliar na investigação. Muito bem, Renato Nogueira, muito bem, Marcos Bezerra, sua viatura virtual da Gabi retornará amanhã, aqui no Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e com o retorno da aniversariante do mês da Gabriela FM, Kátia Gomes, da bancada do JMD. Obrigado, Renatinho, pelo carinho da companhia hoje. Boa tarde e sucesso para você. Marcão, amanhã a gente se encontra a bordo de sua viatura virtual aqui no Jornal do Meio Dia.
Obrigado, Coutinho Neto, por suas informações aqui no Jornal do Meio Dia nesta segunda-feira. Você que retorna amanhã e completando as informações aí, que normalmente não são agradáveis, que o Coutinho passa sobre o setor policial e também acidentes. Olha o site ali, às 24 horas, noticia que sobre mais informações com relação ao acidente que ocorreu na rodovia BA-001, ali na parte duplicada, em Ilhéus, próximo ao loteamento Céplos, que vitimou o Diego Souza, de apenas 20 anos de idade, trabalhador barbeiro. Segundo relatos de parentes da vítima, Diego estava voltando para casa após uma festa pilotando a sua moto na avenida próxima ao trevo da Céplos, quando foi colhido por um carro de placa não identificada. O motorista, ainda segundo os relatos, parou para verificar o corpo no chão, fez uma ligação telefônica e fugiu em seguida. Desesperados, os parentes de Diego foram até o local do acidente. Ao chegar, encontraram a vítima já sem vida. O SAMU foi acionado, mas pouco pôde fazer. O corpo foi encaminhado ao setor de polícia técnica para ser liberado. Então, segundo o site, às 24 horas... o Diego não caiu sozinho, ele foi atropelado por alguém pilotando um carro que fugiu em seguida. Então, mais um acidente lá na parte duplicada, na BA-001. E tudo indica que foi por questões de velocidade, né? Velocidade muito alta, a pessoa acabou atropelando alguém de moto e fugiu, sem prestar socorro. A gente espera que tudo seja esclarecido, que imagens de câmeras ali no local identifiquem o carro e o condutor, e que possa ser punido, hein, Renatinho?
Pois é, Marcos, e até hoje a gente espera medidas, né, dos responsáveis com relação a essa rodovia.
É.
Cada dia mais fica mais perigoso o trânsito naquela BA e cada dia mais acidentes estão acontecendo e nenhuma medida é tomada. Aí a gente faz aquela tradicional pergunta: até quantas mortes ainda terão que vir para alguma atitude, seja tomada, seja do governo municipal, seja do governo estadual? Enfim, o povo merece mais do que nunca uma explicação, e além da explicação, uma atitude, alguma coisa tem que ser tomada. Do jeito que está, é que não pode ficar, viu, Marcos?
Inclusive, segundo o site Leos Eventos, Renatinho, o trecho lá onde ocorreu o atropelamento e a morte do rapaz está, nesse momento está acontecendo lá, o pessoal está se manifestando, bloquearam o trecho da rodovia, a parte duplicada, acho que de quem vai para Olivença, e está um engarrafamento lá em fila enorme, o pessoal fazendo esse protesto, essa manifestação.
Os nossos sentimentos, a família que mais uma vez aí perde seu... uma pessoa, né? A família nesse momento está sofrendo, dentre outras também que continuam sofrendo. E a gente chama atenção também de você, motorista, no trânsito, né? A gente, independente dessas ações que a gente sempre cobra aqui, Marcos, a gente sabe que tem também placas ali com velocidades máximas.
Indicativas de velocidade máxima.
Alguns, a gente não vai dizer motociclistas, alguns motoqueiros, né? Não estou dizendo que seja o caso dessa pessoa que acabou de perder a vida, mas alguns motoqueiros. Inclusive, no momento que alguns carros param, para algumas pessoas passarem ali, aí vem um de lá em alta velocidade. Então, essas situações também precisam ser respeitadas, né?
E pessoas também dirigindo carro, como esse caso, né, que aconteceu, que atropelam por estar em alta velocidade, não obedecer a sinalização. Né?
É verdade. E a coisa mais importante, né, Marcos? E que não dá atenção ao acidente que aconteceu, né?
Não presta socorro.
Não é isso? Vítima. Isso é o que é mais agravante ainda.
Pois bem, o nosso Jornal do Meio-Dia vai terminando aqui nesta segunda-feira, parabenizando a Kátia Gomes mais uma vez, desejando tudo de bom, agradecendo ao Renatinho pela participação hoje aqui especial no Jornal do Meio-Dia.
Ok, Marcão. E lembrando aí também que nesse mês de abril, né, ainda teremos mais aniversariantes aqui na programação da Gabriela FM. No dia 15 teremos o Marinho Santos aniversariando, tá bom? No dia 27, o Tiagão, lá da Feijoada da Rose, tá? E no próximo mês de maio, mês das mães e das noivas, já fica por conta da Carlinha Menezes.
Olha aí, mas o mês de abril é recheado de aniversariantes aqui.
Haja bolo, hein, Marcos?
Verdade, um abraço, Renatinho, obrigado.
Um abraço, Marcos. Mais uma vez, parabéns à Kátia, um abraço também a Coutinho. Tá chegando aí, super Carla Menezes, em mais edição do Pagode Brasil, já que durante esse período de férias ela vai estar substituindo aí a Suzy Luz.
Verdade.
Das 13 às 17 horas. Tá bom, Marcão?
Valeu, Renatinho. O nosso Jornal do Meio-Dia você conferiu no oferecimento Supermercados Meira. Qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, duas lojas da rede Supermoda, na Marquês de Paranaguá, centro de Ilhéus, onde você encontra crediário em 10 vezes sem juros e o Nex. Você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho. Daqui a pouquinho, Pagode Brasil com a Carla Menezes.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.